de defesa no banco de reserva, precisamos exatamente encerrar um jejum de 7 jogos sem vitórias, uma sequência que já iguala a pior sequência do Rogério Ceni. Se ele não vencer hoje, Zé Eduardo, o Rogério Ceni vai igualar ao Renato Paiva, que é a pior sequência de jogos sem vitória do Bahia. São 8 jogos do Renato Paiva.
Aí a alegria de Fábio Gomes, porque Fábio Gomes está orando para a queda do Rogério Ceni. Torcedor quer falar aqui na Itapuã, velho. Arena Itapuã, futebol na Itapuã é porreta. Joga!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé. Boa noite a toda a bancada da rádio. Ô, Zé, hoje o Bahia vai desencantar hoje. É hoje a arrancada que o Bahia vai dar. Pra mim é 2-0. Gol de William José e Eric Pulga. Entendeu? Boa noite a todos. É Jorge do Suarã. Tô ouvindo vocês na melhor. Valeu, galera.
É Paulo Souza de Empanga.
Fala, Zé Eduardo. Boa noite. Fala, Fábio Gomes. Essa bancada é maravilhosa. Sival Silva, motorista por aplicativo. Quero ver agora o Bahia com a desculpa que o time joga demais, que não tem descanso. O Bahia tá mais sendo o time que tá mais descansado no campeonato. Quero ver se o Bahia não vai ganhar o Coritiba pra depois, quando chegar lá com o jogo a menos que tem, ele ganhar também. Quem fala aqui é Sival Silva, motorista por aplicativo de Águas Claras. Bora, Bahia!
Boa noite, Fábio Gomes, Focão, nosso amigo Valença. Aqui é para Fábio Lordeiro, exterminador, que está falando. Bahia hoje 1-0. E o jogador Pedro Rocha fez uma boa campanha no Remo, não foi no Ceará, não, no Remo. Subiu com o Remo e acabou não ficando, indo para o Curitiba, ok? Bahia 1-0.
José Eduardo.
Voltando pro Couto Pereira, porque é hora de saber o banco do Coritiba. O banco do Coritiba. Tem alguém conhecido nesse banco do Coritiba aí, Valença?
Rapaz, a gente vai ali, aqui, Felipe Jonathan, talvez, lateral esquerdo, seja o nome mais conhecido. Mas tem Keiler, Felipe Jonathan, Moledo, Taverna, Fernando Sobral, Gustavo, Vini Paulista, Wallison, William Oliveira, ex-Vitória, David e Fabinho. Essas são as opções do técnico Fernando Seabra. Você percebe que não tem esses jogadores com esses nomes todos.
É, o Moledo foi durante alguns anos titular do Internacional. Né? Então é um nome que aparece, mas não tem nenhuma grande rodagem, né?
E tem o nome, mas você vê que traz ele do Internacional a ponto de ele não ser o titular hoje nesse time do Coritiba, né? Cheio de desconhecidos, né?
Agora, o Fernando Sobral é conhecido, pô. Jogou no Ceará até pouco tempo, ou não?
Isso, não é ele? Ele mesmo.
É ele mesmo, bom jogador. O Vitória estava atrás desse jogador. Aliás, o Vitória vai ter um prazo aí para comprar o René e o Zé Vitor. O René está custando 2,5 milhões de reais. Não, o Zé Vitor, 2,5 milhões de reais. E o René, 5 milhões de reais. Acho bom o Vitória correr e comprar. Contrato termina acho que em dezembro. É, ele não pode ser vendido nessa janela, mas final do ano o jogador já fica ali pro mercado. A prioridade é do Vitória. Essa é a notícia do Esporte Clube Vitória. A gente tá ao vivo aqui porque esse banco do Coritiba aí mete medo, ô Lordelo?
Não, Zé, não mete medo não. O Coritiba tem um banco muito modesto. Ultimamente nós temos falado que tanto o Coritiba como o Atlético Paranaense fazem excelentes campanhas porque eles vêm exatamente da Série B. E obviamente que esse banco com pessoas, com jogadores talvez não tão conhecidos, mostre um pouco da humildade desse time do Coritiba frente ao seu elenco. Isso não significa que será um jogo fácil ou de favas contadas. Você vai lembrar que ano passado o Mirassol cheio de expurgos, jogadores enxotados dos seus clubes, fez uma campanha de G4 e obviamente que para o Bahia vencer o jogo contra o Curitiba, mesmo que o Curitiba conte com os reservas, é preciso jogar para pirão, jogar um feijão com arroz para fazer gols e não tomar. Esse banco do Curitiba é um banco modesto, mas é um banco que coloca o Curitiba como uma das principais campanhas fora de casa no Campeonato Brasileiro.
Pronto, aí está o Flávio Lourdelo, porque tem torcedor querendo falar com a gente. Daqui a pouquinho o Valença vai explicar porque o Rogério não viajou com a delegação. Ele foi para o Panamá e retornou hoje para o Couto Pereira. Ainda deu tempo para treinar ontem. O Valença vai falar sobre isso hoje, já, porque agora tem torcedor. Vamos lá, torcedor.
Boa noite, bancada. Bruno da Barra. Ô, Fábio, me diz uma coisa, por que esse desgraçado desse Rogério Ceni leva esses meninos da base? Pra que diabo ele leva esses meninos e corta os meninos no vestiário? Rapaz, é inacreditável. O que é que esse Del e que esse Osasuna faz diferente de Everaldo quando entra, brother? O William José é ruim, mas comparando a Everaldo é infinitamente melhor. Mais técnico, mais lúcido. Eu queria entender Everaldo no banco e Osasuna cortado, bicho. Eu queria entender Rogério Ceni, irmão. O lateral, 40 jogos, 50 jogos que não joga, de repente o cara é titular. Meu irmão, é insuportável esse treinador, bicho. É insuportável, eu não suporto mais o Rogério Ceni, bicho. Inacreditável.
Ô, boa noite, Zé. Boa noite. No mesmo dia eu parabenizei, né? O jogo contra o Vitória, a contratação de Magrini. E hoje, parabéns, o pequeno mágico, o Valencinha, né, na equipe. Que surpresa boa, hein? Eita, rapaz, esse Zé tá bagunçando, hein? Parabéns, Zé. E é o seguinte, infelizmente o City não demitiu o Rogério Ceni, que queria ir pro São Paulo. E Dorival resolveu, né, diminuir o salário pra ir pra lá e não levou o Rogério Ceni. Vamos ter que suportar, infelizmente, suportar a lei da minha raça. E espero que ele ganhe hoje, né? Como lembrou aí, comentarista, em 2023 ganhou de 4-2. Será que hoje volta a ganhar? Vamos ver, vamos aguardar. Eu não gostei do time, não. Queria Gilberto na lateral direita, mas beleza.
Fábio, boa noite. Avisa o Zé Eduardo aí, que ele tá totalmente equivocado, viu? O centroavante do Vitória, o René, só tem 9 jogos. Que ele jogue a próxima, ele vai para 10 jogos. Na volta da Copa, se alguém pagar pela multa dele, leva, seja o time que for. E diga ele que não é 2 milhões e meio, não, é 1 milhão, tá? Ele tá totalmente enganado. Diga ele que ele vá se informar do time dele, que é a melhor coisa que ele faz, para não ficar com fake news.
José Eduardo.
Não tô não, você que entendeu tudo errado, amigão. 1 milhão é 1 milhão de euros. 1 milhão de euros é 5 milhões de reais. Isso é o que vale o jogador René. Ponto. O querido jogador Zé Vitor, 2,5 milhões de reais. Pronto. Agora o contrato eu prometo averiguar aí para lhe passar com todos os detalhes. Mas a verdade é essa aí. A verdade é essa que eu falei. A notícia, a possível saída do atacante René, não tem conversa. A gente apurou junto com a diretoria do Vitória que isso não poderá ocorrer, amigo, na próxima janela, pois o contrato entre os clubes prevê que o Vitória tem até o dia 30/11/2026 para exercer a opção de compra no valor de 1 milhão de euros, o que dá 5 milhões de reais. Onde é que eu tô errado aí, ô Oswaldo Souza? Onde é que eu errei aí? Pois é. Mas agora é hora de falar do Esporte Clube Bahia. Ô Valença, os caras não estão botando muita fé em Rogério Ceni continuar no Bahia, não. Principalmente Fábio Gomes. Tá doido que ele caia aí, Valença.
Rapaz, ele me ligou hoje 6 horas da manhã, Zé.
Eu vi que tava com a voz de sono.
Rapaz, eu tava com a voz de sono, não, eu estava dormindo, literalmente. Mas aí, para poder saber da questão do Rogério Ceni, o que eu tenho de informação, Zé, é que as filhas do Rogério Ceni, elas moram nos Estados Unidos, certo? E o Rogério Ceni teria ido a um evento da família, no caso das filhas, e por esse motivo ele não viajou com a delegação do Bahia saindo de Salvador para Curitiba, mas que já tinha sido feito um acerto e uma logística de que ele chegaria a tempo de comandar a equipe do Bahia do jogo de hoje contra o Curitiba. Em relação à saída, o que eu observo do grupo Cities é que dificilmente o grupo muda de treinador, né? A gente viu o Renato Paiva, que ele sai, todas as entrevistas ele cita que ele pediu para sair do comando técnico do Bahia para chegar até do Rogério Ceni na sequência. Então não sou muito desses que acreditam que o Rogério Ceni, em caso de uma derrota no dia de hoje, possa deixar o comando técnico do Sport Clube Bahia, Zé.
E você, Fá?
Vamos lá. Zé, eu acho que o Rogério Ceni, ele não é que corra risco, né? Nós não acreditamos, o Marcos Valença tem trazido isso também, e nós concordamos que não é perfil do Grupo City fazer a substituição, a troca do treinador. Mas eu acho que o perfil do treinador Rogério Ceni, que é um treinador que já teve mais aguerrido à frente do comando técnico do Bahia, sobretudo no final do ano passado, quando ele chegou a dar um murro na mesa ali, cobrando um pouco mais de raça, um pouco mais de entrega do seu elenco. Eu acho que o Rogério está demonstrando alguma fadiga dentro do comando técnico. É claro que isso não significa que ele vá sair se o Bahia eventualmente não conseguir uma vitória, um triunfo frente ao Coritiba, mas obviamente que desgasta um pouco mais que chega ao recorde do Renato Paiva, e isso obviamente que é um ponto a ser considerado. Acho pouco provável que o Rogério Ceni peça para sair do Bahia, ou tampouco o Ferran Soriano abra mão do comando técnico do Rogério Ceni. Só para lembrar, o Girona, que é um dos times da franquia do City, acabou de ser rebaixado na 19ª posição do campeonato espanhol, e o comandante continuou por lá. E foi o segundo ano que o Girona lutou contra o rebaixamento, e não houve tantas mudanças assim, né? O Girona, que é o terceiro time lá de Barcelona, na Espanha. Então, acho pouco provável, viu, Zé, que o Rogério Ceni peça para sair, ou o Ferran Soriano com o Cadu Santoro faça as mudanças, a mudança que o torcedor do Bahia tanto cobra.
A gente vai pro comercial, volta pra já.
Grátis da Itapuã!
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Bahia cresce com PSD.
Eu sou a deputada Jusmari, do PSD, o partido que olha para o futuro com responsabilidade e atua para ampliar a saúde, educação e apoiar quem vive na Bahia.
Política é sobre cuidar de gente, é estar presente, é ouvir de perto e transformar as demandas em resultados. Eu sou Ludmila Ficina e sigo com o PSD, o partido que faz a diferença na vida das pessoas.
PSD 55, feliz.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIPS, Flica, Lipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Republicanos. Marcelo Nilo, deputado federal.
O Republicanos cresce junto com você. Por isso, trabalhamos de verdade para resolver os reais problemas de nossa população.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Nosso partido tem alguns dos melhores parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos da Bahia. Nossa equipe cresceu, está mais forte para trabalharmos por mais segurança, saúde, educação e desenvolvimento. Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicano.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou a doutora Elane e estou com o PSD, o partido que mais apoia os agentes comunitários e os agentes de combate às endemias, que fazem a saúde acontecer perto de você.
Eu sou Denise Menezes, do PSD Bahia. O partido que luta por mais igualdade, mais dignidade e carrega o compromisso de apoiar a participação de mais mulheres na política.
PSD 55, filia-se.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior.
É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Sérgio Brito e caminho com o PSD Bahia para fortalecer os municípios com infraestrutura, desenvolvimento social e ações que chegam onde as pessoas mais precisam.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Tem Bahia, hoje tem atenção torcedor, já tem Bahia em campo, time definido, hino do Bahia aí, Everton, obrigado pela audiência, participe 996542750, daqui a pouco a bola tá e
Cadê Zé? Vamos lá, Zé. Vamos lá ajeitar nosso Zé Eduardo aí. Zé Eduardo trazendo aí, meu querido Valença. Ele pediu de novo no repeteco a escalação do tricolor, Valença.
Vamos nessa, meu caro Fábio Gomes. Para ITS Brasil, excelência em internet. Bet Sul, sua bet do norte a sul. Neo Energia Coelba, mais por você. O Bahia vai a campo com Léo Vieira, Roman Gomes, David Duarte, Canu e Iago Borducci. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Sanabria, Eric Pulga e William José. Vale lembrar que Nestor, Eric estão suspensos e o Luciano Juba se contundiu e está fora da partida de hoje. Só volta depois da Copa, Fábio.
Beleza, cadê Zé? Já voltou, Zé? Já a gente vai com o Nelson Eduardo. Você participa 996542750, 996542750. Agora sim, Zé.
Não, é bom que o torcedor participe, Fábio Gomes. O torcedor participando é interessante para a gente ter uma real noção. Porque você acabou de dizer o time do Bahia. Será que o torcedor, Flávio Lordelo, é confiante? Roman Gomes, de volta à lateral, hein, Flávio Lordelo?
Rapaz, eu acho que o torcedor do Bahia está um pouco escaldado, né? Digamos assim. O Roman Gomes não era o preferido ali do torcedor do Tricolor. Obviamente que a gente sabe que o Eric está suspenso, o Caio Alexandre volta de lesão, então era pouco provável que o Acevedo pudesse figurar ali pela lateral direita. No mínimo, o torcedor esperava que o Gilberto pudesse ser mantido, mas o Roman Gomes, que tem uma característica mais de ataque do que de defesa, eventualmente pode favorecer um jogo mais ofensivo do esquadrão. Como eu falei anteriormente, o Roman Gomes não joga como titular desde o Bavi, da primeira final do campeonato baiano, e foi muito mal naquela oportunidade. O Ramon, inclusive, deitou e rolou pela lateral direita do Bahia. Obviamente que isso, eu falei exatamente que o Roman podia figurar no banco de reserva e ganhar minutagem ao longo dos jogos, e o Rogério optou por entrada do Roman Gomes exatamente como titular. É uma aposta. O torcedor do Bahia, pelo que nós já presenciamos aqui, está um pouco escaldado, e eu acho que o Rogério vai tentar assim surpreender o Coritiba, que faz uma campanha muito ruim dentro de casa.
Ô Fábio, da onde ele tirou você e Valença aí, um batendo bola com o outro? Da onde é que ele tirou o Roman Gomes nesse jogo de hoje? Eu não entendi, não.
Ô Zé Eduardo, aí eu vou discordar de Flávio, vou discordar de você, viu? O que é que Gilberto tá fazendo pra merecer a titularidade também? Gilberto é muita firula e pouca bola, Zé Eduardo. O mais seguro realmente era ter o Acevedo do lado direito, mas se você não tem o Acevedo, se você coloca o Acevedo como lateral, você enfraquece o meio, que a gente já não tem também volante, já que o Caio Alexandre, que voltou a ser relacionado, tá pesado, tá fora de forma completamente, vai entrar provavelmente no segundo tempo, dependendo da circunstância de jogo, que não dá nem pra garantir que o Caio Alexandre vai ter minutagem. Dependendo da circunstância, ele vai entrar, mas é um atleta que...
O Roman Gomes pra essa partida.
É isso, e aí eu digo a você, o Roman pra mim era a melhor opção. Porque o Romano foi contratado, não é possível que ele tenha desaprendido a jogar. Ele vinha numa fase ruim, realmente vinha quando saiu. Mas isso já tem quanto tempo? Aí eu vou pegar o mesmo depoimento de Flávio e vou fazer o caminho reverso. Será que não já deu tempo suficiente para ele aprender o que é o futebol brasileiro, a se adaptar ao estilo de jogo do Rogério? Então eu acho que o melhor momento é testar ele fora de casa, ver como é que vai ser o desempenho e de repente depois, se não agradar, a gente volta a tirar.
E eu acho também que o Roman Gomes virou uma opção pro Rogério. A gente sempre fala assim, né? O time quando tá ruim, a principal opção é que tá no banco, né? E quando você coloca o Iago Borducci pra jogar de lateral esquerdo no jogo de hoje, ele precisa de um outro lateral que segure um pouco mais. E o Roman Gomes é muito mais marcador do que Gilberto, por exemplo. Então o Iago Borducci vai ter a liberdade para jogar pelo lado esquerdo. Então talvez seja esse pensamento do Rogério Ceni, mas estou com você, viu, Zé? Essa questão de achar o Gomes agora e lembrar que a última participação dele, ele levou um banho do Ramon e saiu no intervalo do jogo no Bavi, da final do Campeonato Baiano. Isso preocupa muito para o torcedor, que são dois laterais que não passam confiança. Iago Borducci do lado esquerdo e o Roman Gomes do lado direito.
Mas vocês esqueceram do jogo contra o Remo, lá fora, que o Bahia tomou aquele sacode, foi tudo nas costas dele. Ele jogou a Copa do Brasil ou não?
da primeira partida, só vou confirmar aqui, mas o...
Foi.
Não, o jogo da Copa do Brasil lá no... lá no... no Mangueirão, não. Jogou Marcos Vitor. Marcos Vitor acabou jogando até no esquema ali pra poder fazer mais um pouco da lateral direita.
E peraí, jogou... Peraí, que ele jogou sim contra o Remo. Não sei se foi Copa do Brasil. Foi Campeonato Brasileiro, então.
Foi no Brasileiro. Foi no jogo que o Ronaldo se contunde.
Pronto. Nesse jogo aí...
Isso.
Ele tomou um vareio. Tá esquecido, Lordelo?
Não, não, Zé. Ele jogou exatamente contra o Remo. E ele já tinha jogado, salvo engano, contra o Vasco da Gama também. Eu acho que no segundo tempo ele entrou no jogo e não foi bem também. O Roman Gomes, ele não desaprendeu a jogar, eu concordo com o Fábio nesse aspecto, e talvez seja de fato a melhor forma de testá-lo fora de casa, longe da pressão da torcida, mas na minha opinião não jogando de titular, não compromete bastante a questão da solidez defensiva, que é um ponto frágil da defesa do Bahia. O Gilberto, e eu também concordo com o Fábio, não tem mostrado um bom futebol, mas obviamente que voltou, tem dois jogos, salvo engano, vem tomando, ganhando ritmo de jogo. O Gilberto tem um pouco mais de experiência do Roman, que tem apenas 22 anos e precisa passar por um período de adaptação do futebol brasileiro. Então, dentro de um sistema de pressão, de jogar sob pressão, na minha avaliação, eu iria de Gilberto e não do Roman Gomes. Não pelo aspecto que o Fábio colocou, e eu concordo inteiramente com o Fábio, o Roman não desaprendeu a jogar, mas é claro que já sem um lateral esquerdo de ofício, que o Iago Borducci não vai fazer a lateral esquerda, já que o Luciano Juba está machucado, vai fragilizar, além do sistema defensivo do lado esquerdo, que é o sistema que o Ramos Mingo joga, que também não vai pro jogo, e o Luciano Juba também jogam, então o sistema todo reserva, vai também com o sistema reserva na lateral direita. Quem está somente no sistema defensivo é o David Duarte, que dos quatro é o único que figura no time principal do Bahia.
E hoje ele tá de folga. O xodó da torcida está de folga. O homem que se emocionou.
Ai, cabelinho, cabelinho, cabelinho. Ai, ai, cabelinho.
Mas às 4 horas da manhã ele está ao vivo aqui na Itapu FM, tocando para você. Caio Alexandre no banco, é isso, Valença?
Exatamente, Caio Alexandre voltando ao time no banco de reservas hoje. Não.
Quem foi o Caio Alexandre, hein, Valença?
Verdade.
Quem foi Caio Alexandre, hein?
Era ele e não tinha jeito, né? Hoje tem jeito pra ele no banco. É o reserva hoje da equipe do Bahia no setor de meio de campo.
Meu Deus! É, será que o torcedor tá satisfeito? O torcedor fala aqui na Itapuã, vamos lá.
Boa noite, Zé. Hoje o Bahia vai dar, hoje o Curitiba vai dar 2-0 no Bahia. O Curitiba vai dar 2-0 no Bahia. Lindinava, Trindade Batista e Paulo da Lima.
Fala, boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Grande Zé Eduardo no comando. Fábio Gomes, meu patrão. Selmi Nascimento aqui de Conceição do Almeida. Dizer que a Sardinha hoje toma 2-1 do Curitiba. 2-1 Curitiba hoje em cima da Sardinha. Olha aí, ô Fábio, a produção aí do programa ficou entrar em contato comigo. Eu acertei, né? O único que acertou, né? A contratação de peso aí, grande Marcos Valença, pra fazer parte da equipe aí, venil, né? Do futebol. E a produção ficou, porque eu sugeri que eu tô em Conceição do Almeida, né? Resido aqui, para que seja convertido aquele prêmio, né? É uma caixa de cerveja e um almoço no Pix, pô.
Não tem conversão não, meu irmão. Você tem que vir buscar. Já lhe respondeu, venha buscar a sua zorra. Quem vai determinar é Zé Eduardo. Mande um familiar para pegar, que você tem família aqui em Salvador. Venha, Zé!
Olha, Fábio Gomes, acesse bnews.com.br. Ex-empregada de Deolane revela medo após acusações de roubo. Se acontecer algo comigo, tá no bnews.com.br também. PF anuncia criação de comissão antiviolência com redução de jogos noturnos. Saiba mais, que história é essa da CBF, hein? Daqui a pouco detalhes do Bnews. Fábio Gomes vai ler o que tá na home do Bnews. Ademir, era uma grata surpresa. Hoje não joga nada. Por quê, hein, Lordelo?
Ademir, depois do jogo do O'Higgins,
perdeu muita confiança. Você vai lembrar, Zé, que foi dele, né? Aquele roubo, aquela falha no passe ali, na saída de bola, que originou exatamente o gol do time chileno, que culminou com o Bahia jogar a disputa de pênaltis. Então, depois daquele lance, o Ademir perdeu muita confiança e também perdeu espaço no elenco do Bahia, já que o Kike Oliveira, mesmo não tendo aquela qualidade de encher os olhos, de encher as medidas, o Kike Oliveira tem correspondido, pelo menos, a parte da voluntariedade, que é com o que se chama de sangue, dando sangue pro time, e o torcedor gosta e gosta muito, né? O Ademir tem entrado, é bem verdade, em alguns jogos no segundo tempo, tem feito bons minutos, mas o Ademir ainda tá muito longe daquele Ademir de 24 e depois 25, quando ele ascendeu mais ao Bahia como peça principal do sistema de ataque do Bahia. Agora, o Ademir precisa ter um pouco mais de calma e aproveitar, sobretudo, as oportunidades dentro do gramado. É claro que a gente não sabe se o Ademir vai renovar o contrato com o Bahia, e você falou bem que ele é bem limitado, mas o Ademir tem contrato com o esquadrão até o dia 31 de dezembro de 2026, está em aberto, ou melhor dizendo, a sua permanência, já que o Bahia já tem ele desde 2023, quando o Bahia quase vai para a Série B naquele ano.
Saiu uma pizzazinha bacana hoje aí, Fábio, pra galera, pra estreia de Valença?
Já tá aqui, Zé, Buona Pizza, 3353-1774, meu amigo Bruno Mendes já mandou. Beleza. É, Valença já caiu de boca na calabresa aqui no Franco Catupiry, 3353-1774. Tem também, viu, Zé, rodízio de pizza. Então, valeu, meu amigo Bruno Mendes da Buona Pizza, Zé.
Tá bom, Valença. Tá. Rogério Ceni perde nesse jogo, tá ameaçado?
Ô Zé, eu acredito que não, viu? Eu acredito que tem uma pressão, mas eu não acredito que o Grupo City, até que me prove o contrário, tome uma decisão em tirar o Rogério Ceni, não.
Isso é preocupante, né, Fábio? O cara vai ficar aí, vai inventando, porque chega uma hora que dá o limite do cara. Ele já deu tudo que tinha que dar no Bahia, concorda, Fábio?
Já deu o limite do torcedor, Zé. O limite do torcedor já deu. E eu acho que até o próprio grupo, quando olha pro seu treinador, não é que não goste dele não, porque essa história que muitos já disseram aí, o grupo do Bahia quer derrubar sem, não quer. Não quer, a gente não vê isso. Se quisesse naquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, que o Bahia tava perdendo o jogo, os caras não tinham buscado empate. Então eles já deram vários indícios que querer derrubar técnico não é isso. O problema é que eu acho que o Rogério se atrapalha nas próprias convicções. O grupo perde a confiança no seu principal treinador e já não consegue desempenhar aquilo que ele pede. E outra, aí já não é também culpa do Rogério. Os três que faziam o Bahia jogar, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, estão em má fase. E o ataque, que era um ataque outrora que fazia gols, não faz gols. Tirando o William José, os beiradas do Bahia, não me lembro qual foi a última vez que esses beiradas marcaram. Então a fase é péssima. Só que às vezes o futebol tem aquilo. Uma mudança simples, que é uma mudança de peça, uma mudança de técnico, pode sacudir de novo esse elenco. E é exatamente isso que eu defendo, Zé.
É, agora, você via um treinador para assumir o Bahia hoje com perfil Bahia, Lordelo?
Alguns nomes surgiram, sobretudo na boca do torcedor. Um deles foi o de Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior foi falado em alguns centros esportivos lá do Sul-Sudeste como potencial nome para assumir o Bahia. O Dorival Júnior, que tinha saído do Corinthians, e um representante lá da Band falou a respeito disso, que estaria em conversas com o Bahia. Outro nome que acabou de assumir também um time foi o Juan Pablo Vojvoda, que assumiu o Defensa e Justiça de futebol argentino. Obviamente que são nomes que cabem no perfil do esquadrão para o Grupo City, mas obviamente que já foram descartados, porque ambos já não estão mais disponíveis no mercado, um no São Paulo e o outro no futebol argentino, Zé.
Tem áudio, tem torcedora, tem gente, tem torcedor querendo falar. Nessa rádio, o torcedor fala.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé Eduardo. Ô Zé, pista pra amanhã aí, Zé. Olha, deixa eu dizer a você, hoje eu sou Curitiba desde pequena. Pista pra amanhã, Curitiba!
Zé Eduardo, boa noite, Fábio. Sabe o que acontece com a torcida do Bahia? Ele não tem fé no time deles. Tudo bem que o Rogério Ceni tem esse problema aí, que eu não tenho que me meter, não sou Bahia, sou Vitória. Então, eles têm que estar firme e forte, positivo com o time dele, mas não fica, porque o Bahia gosta de resgatar time que já morreu, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, em campo pode acontecer mil e uma coisa. Em campo Bahia pode perder, em campo Bahia pode ganhar. Eu não sou Bahia não, eu sou Vitória, doente. Então esses torcedores do Vitória deveria confiar mais no time deles. Não importa se o jogador não faz nada, não tá prestando, mas como é que o time vai jogar e já fica na negatividade? Eu não, eu fico na positividade do meu Vitória, e meu Vitória vai vencer quarta, e se Deus permitir, meu Vitória vai vencer sábado contra o Santos, vai sim, mas não, fica mancado de torcedor, fica aí falando mal do próprio time. Eu não gosto que ninguém fale do meu Vitória, só que eu não mando na boca de ninguém, mas não, fica aí mancado de torcedor, fuleiro, que esculhambando no próprio time.
Boa noite, Zé, boa noite, bancada. Paulo BC aqui do Engenho Velho de Brotas. Ô Zé, Breno Lopes está entre os três atacantes do futebol brasileiro. E você não fala de Eric. Quem é que vai sair desses três aí para colocar Eric? Porque se Breno Lopes está entre os três, Eric tem que estar aí no meio, amigo. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Bahia hoje quebra o tabu, viu? Bahia hoje ganha. Hoje não tem pra onde correr, não. 2-0. Dois gols de Luciano Juba.
Será? Ô Zé, você forçou a barra, viu, Zé? Aí você também parece que tá vendo voleibol ou peteca. Porque você esqueceu de Caio Jorge, você esqueceu de Eric e botou Breno no top 3, Eduardo.
José Eduardo.
Cadê Zé? Já Zé volta, eu quero que ele me responda aí, se você participa faltando 5 minutos pra bola rolar. Marquinhos Valença, me diga, Valença, as duas equipes já perto de entrar no gramado, né, Valença?
Exatamente, naquele ritual ali pra poder acessar o gramado do Couto Pereira, lembrando que o árbitro do jogo será o Anderson Daronco, viu? O Michael Stanislau será assistente número 1. E o Cipriano da Silva, assistente número 2, com VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Então essa é a arbitragem para o jogo de hoje. As duas equipes já começando ali a fazer aquela parte final de aquecimento nos vestiários, aquele último papo antes de adentrar ao gramado do Couto Pereira. A arbitragem, inclusive, já está lá presente para poder convidar os jogadores a entrar em campo, viu, Fabão?
Estádio lotado, Couto Pereira recebendo um bom público, meu querido Flávio Lordelo, fale mais sobre a arbitragem.
O Anderson Daronco nós conhecemos, né? Vai tentar cadenciar bem o jogo, ele que não é um árbitro de muita mobilidade, tende a matracar bastante a partida e marcar faltas excessivas, né? O Anderson Daronco nós já conhecemos de longa data, né? Obviamente que nós torcemos para que a arbitragem faça um bom jogo e não apareça, né, nos nossos comentários, seja durante o primeiro tempo ou durante o segundo. E se isso ocorrer, obviamente que a arbitragem terá feito um bom trabalho, e isso é um bom sinal tanto para a Bahia como para Curitiba.
José Eduardo.
Meu querido Lordelo, o time já entrando em campo, Valença. E o Curitiba vem com o padrão número 2, e esse padrão do Bahia aí, Valença?
Pois é, o Bahia com o uniforme, vamos dizer, seu padrão número um, né? Camisa branca, com aquela lista, as duas, né? Azul e vermelha na diagonal, short azul, já adentrando no estádio Couto Pereira, o Curitiba com aquela camisa número 2, né? Uma camisa em que o verde aparece mais do que o branco, daquele tradicional branco com a lista na verde, na horizontal, e o uniforme para mim número 2 da equipe do Curitiba, comemorando algo a equipe do Coxa Branca, uma festa sensacional no Couto Pereira para as duas equipes neste exato momento, entrando no estádio Couto Pereira, Major Couto Pereira, onde vai acontecer daqui a pouquinho a partida entre Bahia e Curitiba, Curitiba e Bahia. No Couto Pereira tem o seguinte: o vestiário é de um lado e o outro vestiário é do outro. Então as duas equipes entram em lados opostos, cada um em um gol diferente, para poder se encontrar ali no setor de meio de campo, as duas equipes para esse jogo de hoje, importante para o Bahia, quem sabe quebrar o tabu, voltar a vencer na temporada e voltar a vencer no Brasileirão, Zé.
É muita emoção, é jogo para aguentar o coração. Vem aí, Fábio Gomes, segura a peteca, Fabão.
Acesse bnews.com.br, bnews.com.br, os principais destaques estão lá, hein? Não existe defesa da família sem os pais em casa, diz Paralel Prades ao ler relatório da PEC 6x1. Acesse bnews.com.br. Uma festa maravilhosa no estádio Couto Pereira. É o Bahia tentando afastar essa fase ruim que vive na competição. Marcos Valença, me diga, meu filho, quantos jogos tem que o Bahia não ganha em Valença?
São 7. 7 partidas.
7 jogos sem vencer. Isso torna o Coritiba, muito favorito, Flávio Lordelo.
Negativo. Não, o jogo é muito igual, pareado aí 50-50 em chances, porque além do Bahia não vencer 7 partidas, Fábio Gomes, o Coritiba também não sabe o que é vencer dentro de casa há bastante tempo. Então o Coritiba, que faz um péssimo campeonato brasileiro dentro de casa, vai pegar um Bahia que vem de uma sequência de não vitórias, né? São empates e derrotas em 7 oportunidades.
Você acha, meu querido Flávio Lordelo, que esse jejum do Pulga incomoda também ao atleta? Um jejum de gols, quando a gente fala nessa questão?
Incomoda, ele já falou sobre isso, né? O Eric Pulga já falou sobre esse jejum e ele tem confiança de que ele pode encontrar, ele tá buscando o jogo, né? O Eric Pulga é um jogador que é identificado com a torcida, o torcedor gosta dele, então não falta dele briga, luta, raça para poder encontrar o caminho dos gols, mas obviamente que não depende só de vontade, né, Fábio? Precisa ter a calma e a tranquilidade para na hora certa acertar o último passe, acertar a última finalização. Ele que perdeu aquele gol incrível logo no começo do jogo contra o Grêmio na Fonte Nova, o Everton saiu nos pés dele e ele demorou para finalizar. Então falta ainda o Eric Pulga uma tranquilidade, uma calma para encontrar o caminho das vitórias para que o Bahia possa sair dessa draga, dessa maré de azar.
Para Maná Sushi, você encontra Sushi Poke Yakisoba, valendo 1 quilo de Yakisoba, hein? Aberto todos os dias, agora tá funcionando das 17 às 23 horas. Peça no zap 981417114, 981417114. Abraço ao meu amigo Gildásio, hein? Vai lá, valendo 1 quilo de Yakisoba, você tem que retirar no local. Execução do hino nacional brasileiro acaba de terminar. Jogo atrasado, né, Flávio?
É atrasado um pouquinho, marcado para as 8 horas. Ainda estamos com os hinos sendo entonados ali no campo do gramado, o hino paranaense e o hino nacional brasileiro. Muita fumaça no Couto Pereira, muita fumaça no Alto da Glória, esse que é um dos estádios mais antigos do futebol brasileiro.
Dá tempo da gente ir no torcedor, Everton Bruno, participe e concorra a 1 quilo de Yakisoba.
Amigos da Itapuã, Zé Eduardo e companhia, Marcel Brandão, amigo de sempre. Deixa eu falar um pouco do meu Vitória, que depois de muito tempo a gente está na sombra e água fresca, pescando aqui agora, tá? Olha só, para esse jogo contra o ABC, eu acredito que tem que botar todo o time alternativo e levar os titulares na reserva. E eu sei que muita gente não gosta, como o Reinaldo. Essa é a chance de Fabre. De Fabre, que é um jogador que lembrava Podir com força, veloz. Só não sei se ele vai estar em ritmo de jogo.
porque ele é jogo de contra-ataque. Se lançarem para ele, é o cara que mais corre do Vitória, corre até mais do que René, tá? Um abraço a todos aí.
Deixa o Vitória para depois, a bola vai rolar para Coritiba e Bahia, Bahia e Coritiba. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Jogão de bola, o Bahia precisa voltar a vencer. Agora sim o protocolo parece que acabou ali, né, Valença? Jogadores naquela fase final ali de aquecimento antes da bola rolar, né?
E esses jogadores do Bahia, inclusive, foram cumprimentar ali seus torcedores, torcedores do Bahia. E os jogadores do Coritiba fazendo aquela conversa também no último momento. Agora os jogadores do Bahia vão até o banco de reservas onde está o Tricolor para poder ali fazer aquele último bate-papo com o Rogério Ceni, preparar o material e estar pronto para esse jogo, uns 90 minutos, que daqui a pouquinho a bola vai rolar para Bahia e Coritiba, Coritiba e Bahia, no Couto Pereira, Fabão.
Meu querido Flávio Lordelo, me desculpe a sinceridade, a franqueza. Vocês falaram muito do Roman Gomes, mas esqueceram de analisar de mais perto o Borducci. Eu, sinceramente, vi muito pouco o Zé Guilherme e acho que o Zé Guilherme deveria ter mais chance do que o próprio Borducci.
É, você... Nós estávamos falando aqui, eu e o Marquinho estávamos falando, pô, o Zé Guilherme não joga, né, rapaz? Impressionante que o Zé Guilherme, depois daquele jogo contra o Botafogo fora de casa, lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos, melhor dizendo, porque foi rebatizado pelo Botafogo, o Zé Guilherme não tem oportunidade. Eu também encontro na sua justificativa um argumento para colocar o Zé Guilherme eventualmente no segundo tempo ali, ganhar uma minutagem no time do Bahia, sobretudo se o Bahia tiver com um placar favorável, recua mais um pouco o time ali. Obviamente que ele colocou o Iago Borducci pensando em jogar com ponta e não com lateral esquerdo, mas eu concordo com você, o Zé Guilherme precisa ganhar uma minutagem, até porque ele custou 6 milhões de reais junto ao Grêmio e obviamente que isso não pode ficar desapercebido.
Eu tô vendo nas imagens, Valença, o povo centrou muito ali a imagem do Rogério Ceni, né? Devem estar falando do jejum, da crise, dos protestos, que tudo vem em pauta nesse momento, né, Valença?
Exatamente, até o momento ruim do Bahia, o protesto do torcedor no jogo contra a equipe do Grêmio, que foi muito pra cima do Rogério Ceni, seja no estádio e também na própria residência do Rogério Ceni, onde o grupo de torcedores acabou indo lá para poder fazer seu protesto. Então é mais do que normal que ele seja o centro das atenções. Se normalmente, em tempo bom, ele já vira o centro das atenções, porque quem acompanha o Bahia sabe que ele chega num lugar, o que tem de gente para poder tirar foto e pedir autógrafo a ele é um número enorme. Mas neste momento acredito que é muito mais pela situação de crise do Bahia.
Beleza, vamos lá, 8 horas mais 4 minutos. Já já a bola vai rolar, tá tudo pronto, jogo atrasado. Mas vai olhando o relógio ali, seu Anderson Daronco. Apita o árbitro!
Coritiba, Bahia.
Mexe na bola, o Coritiba já toca na bola ali, o goleiro Pedro Rangel vem trabalhando com os pés e aí já tem jogador machucado. Não é possível um negócio desse não, Valença. É a lesão mais rápida do Brasil. Rapaz, o que é que houve aí, Valença?
É, tá até difícil de poder saber o que aconteceu, né? Mas o jogador da equipe do Coritiba acabou levando a pior. Tá sendo atendido ali, o Daronco chegou nele, tá parecendo uma dor na região próximo do joelho ali. E é o jogador Jaci, o zagueiro da equipe do Coritiba, que tá reclamando bastante, viu? Não sei se foi uma pegada.
Se for o William José, deu uma encostada nele ali e ele sentiu o joelho, né? Mas tá tudo em paz com ele, né?
Já levantou, já tá tudo ok com ele. Segue o jogo no Couto Pereira, 0-0 Coritiba, Bahia.
E ela volta ali aos pés do goleiro Pedro Rangel, trabalha com a perna direita, pede ao Jaci pra abrir. Do outro lado tem o zagueiro Thiago e segura ali o Pedro Rangel. Agora sim, está jogando lado esquerdo com o Jaci, abriu pro experiente lateral Bruno Melo, vem trabalhando ali com o Seba Gomes, deu passe, bola no meio, com espaço pro Josué fazer o lançamento, saiu do gol, Léo Vieira com os pés para mandar pra linha de lado, lance perigoso, lance nas costas do Canu.
É verdade, Fábio, a jogada começou no setor defensivo da equipe do Coritiba, o lançamento tentando achar o Pedro Rocha, Léo Vieira fez bem a leitura do jogo, se antecipou, 0-0 Bahia, Curitiba, Curitiba e Bahia.
E o Bahia pela primeira vez vai tentar puxar o contra-ataque, mas o Everton Ribeiro esticou demais, errou o passe, chegou na cobertura ali o Thiago mandando pela linha de lado. É lateral que favorece ao Bahia. Campo de ataque, lado direito, vem chegando sem pressa nenhuma pra fazer a cobrança o Roman Gomes. Pede aproximação, tem Acevedo pelo meio, se apresenta também Everton Ribeiro, mais à frente tá o Eric Pulga, ele reclama que ninguém encosta nele. Arremesso cobrado, vai buscando ali, era o Sanabria que tava, mas cortou a defesa. David Duarte brigou por ela, levou a melhor, Beneno Lopes rolou pro outro lado, o passe, Roman furou, mas ela vai saindo na linha de lado. O Roman evita e dá um chutão pro campo de ataque, faz o desvio ali, Sanabria briga por ela ali, o Jaci que manda pra linha de lado, na disputa com o William José, a bola é nossa, né, Valença?
A bola é do Bahia, sim, Fábio Gomes, setor defensivo da equipe tricolor. O técnico Rogério Ceni aproveita para poder orientar os jogadores e pedir calma neste início de jogo no Couto Pereira.
Primeiras movimentações, Couto Pereira, de 0 Coritiba, 0 Bahia. E aí o chutão para o campo de ataque, vem buscar o Sanabria, levou a melhor, passou pelo primeiro, caiu, pediu a falta, ele não deu, Valença.
É, ele não deu não, o Sanabria carregou a bola, reclamou que teria sofrido falta, o árbitro da partida mandou o jogo seguir para Mix Mateus, somos um só coração.
E vem descendo o Coritiba, lançamento, campo de ataque, saiu do gol, ali agora o Léo Vieira pra ficar com ela, Valença.
Exatamente, fez a proteção ali o goleiro do Bahia, esperou a bola chegar na área, praticou a defesa sem nenhum tipo de problema. Coritiba 0, Bahia também 0, para o governo da Bahia, do lado da gente.
Olha o Bahia chegando, Iago Borducci ligou pra Pulga, jogada individual, olhou, puxou pra dentro com a perna direita, lançamento, bola boa pra área, Everton Ribeiro de calcanhar, afasta dali o Jaci, briga por ela de novo, Jean Lucas, fica com ela, Borducci já passou, Pulga se apresentou, recebeu Eric Pulga, por elevação, entregou pro Borducci na cobertura, linha de fundo, é tiro de meta ou escanteio, Valença?
É, o Daronco ficou na dúvida ali, mas no final acabou ganhando um grito, a equipe do Coritiba, sendo assinalado tiro de meta pra equipe Coxa Branca, 0-0, Curitiba e Bahia para ITS Brasil, excelência em internet.
Ele mudou, viu, Valença? Deu escanteio, né?
Mudou, enganou todo mundo. Agora escanteio para a equipe do Bahia, Everton Ribeiro na cobrança.
É para fazer o primeiro cruzamento para a área, afasta a defesa do Curitiba e vem brigar por ela ali o Pulga. Evitou a saída, vai recomeçar trabalhando com Roman Gomes, encosta na marcação Josué, ele dá o tapa do lado direito. Sanabria vem trabalhando por dentro, fez ali o passe mal feito, briga por ela o Pulga, ganhou, matou no peito Everton Ribeiro, já passou o Borducci, escapou. Ele deu pra Pulga, sozinho na área, bateu, explode na defesa do Jaci, que tira de qualquer maneira. Ela vai ficando ali no sufoco, sobrando pra Roman Gomes, trabalha pelo meio com Everton Ribeiro, encostou na marcação, ele deu bola ali, uma pedrada difícil, Borducci pra Jean Lucas, fez a proteção, girou, bola boa. Olha o Bahia, William José pra Sanabria, lado direito, pedalou, puxou pela esquerda, bateu pra fora, foi fominha o Sanabria agora, ô Valença.
Aí não dá, né, Fábio? O Bahia trocando passes de um lado pro outro, saiu da esquerda pra direita, onde encontrou o Sanabria. O Sanabria recebeu a bola aberta pelo setor direito, tentou carregar a bola pra entrar da área, bateu pro gol, pegou muito mal. Cobriu a moldura, saiu, tiro de meta. 0-0, Curitiba e Bahia pra Neoenergia com a Elba, mais por você.
Meu querido Flávio Lordelo, primeiros 5 minutos de jogo.
Primeiros 5 minutos estudados de Bahia e de Coritiba, mostra que o Bahia tem uma marcação mais alta ali, ganhando o meio campo do Coritiba. Começou mal o Bahia, mas depois assumiu, ou melhor, reassumiu as ações, tendo boas oportunidades em troca de passe. Já conseguiu escanteio e também uma finalização. Muito embora tenha sido para cima, Fábio, conseguiu chutar de fora da área, o que é uma raridade. O Bahia tende a conseguir melhores resultados se finalizar.
E agora a bola fica ali na disputa. O Canu brigou por ela. Jogador do Coritiba, o Lavega, reclamou de que não foi ombro a ombro não, mas Jesus não deu nada. Ela volta pro campo de ataque do Bahia, vai brigar o Pulga, ele contra o Jaci, mas Jaci levou a melhor, sai jogando com o JP Sherman, que deu passe no meio, trabalhando com o Josué, de novo pro Thiago. Thiago rola mais atrás, procurando por ali agora o Jaci. Jaci encostou, bola boa aqui pro camisa número 77, Breno Lopes. Ele vem trabalhando atrás dali da linha divisória do gramado, sai jogando no meio, vem buscar ali o Thiago Santos pra inversão do lado direito pro JP Sherman. Lavega se aproximou, ele prefere voltar com o Thiago, zagueirão que entrega pro Jaci, tem aberto do outro lado ali o Bruno Melo, ele viu, recebeu, rompeu a linha divisória do gramado, vem Coritiba, a bola chega pro Breno, encostou na marcação por ali o Sanabria, ele prefere voltar de novo com o Bruno vem trabalhando, pisa, perde aproximação, Josué vai circulando, ele prefere voltar, vai recomeçar ali com o Jaci, Jaci abre do lado esquerdo, Josué recebeu camisa 10 do Coritiba, Everton Ribeiro na marcação, 10 contra 10, ele fez um lançamento, bola pro Breno, Roman Gomes pra cortar, Sanabria dá pra ele, e aí sai jogando ali numa zona perigosa, o Roman Gomes, mas é lateral do Bahia, Valença.
É lateral sim da equipe, para a equipe tricolor, o Roman Gomes dominou ali, viu a marcação, chutou em cima do atleta da equipe do Coritiba, e é lateral para o tricolor, para Bosch Ferramentas, pensando para quem faz um trabalho pesado, 0-0 Coritiba e Bahia.
0-0 Coritiba e Bahia, 7 minutos desse primeiro tempo, volta o Coritiba pro campo de ataque, tentativa era do Pedro Rocha, mas ele não conseguiu o domínio, ela vai pra linha de lado em novo arremesso e favorece ao Bahia, os dois técnicos ali vão orientando, Fernando Seabra do Coritiba, Rogério Ceni, técnico do tricolor, Roman Gomes faz o arremesso, campo de defesa, Acevedo cochilou, perdeu, ele vai dar lateral pro Coritiba, né, Valença?
É, a bola é pro Coritiba, o Acevedo dominou mal a bola, deixou ela escapar, lateral pra equipe Coxa Branca, 0-0 Coritiba e Bahia.
Vai chegando ali o Bruno Melo, fez o pivô, olha o Coritiba trabalhando com Pedro Rocha, Acevedo de novo, acaba a brincadeira, manda novamente pra linha de lado, é novo arremesso manual, vai ganhando metros à frente ali o Coritiba, chegando perto da zona perigosa dentro da área do tricolor, olha o cruzamento pra área, sobrou, Josué dominou, perna esquerda, chegou na marcação ali o Pulga, ele deu bola atrás, mas foi mal, melhor pro Bahia que cortou com Acevedo, Acevedo vem dominando, é por ali o Roman Gomes e pede aproximação, agora sim ele se livra da bola, ela fica com o Jaci, que fica com ela, é o Jaci na verdade, o Jaci dá um tapa do outro lado, vem buscar jogo por ali o JP Sherman, pede aproximação, vem trabalhando do lado direito, campo de defesa, volta de novo ali com o Thiago, Thiago gira o jogo, encontrou o Jaci, Jaci dá um tapa pra Bruno Melo, encostou Everton Ribeiro e deu um passe perigoso no meio, mas ela fica com o Coritiba que sai bem, vem buscar jogo com o Sebá, Sebá entregou bola boa ali pro Pedro Rocha, passou pelo primeiro, deixou Acevedo pra trás, entregou por ali pro Josué, ele é bem habilidoso, abriu na ponta pro JP, Sherman ameaçou o cruzamento, voltou pra Josué, driblou Jean Lucas com facilidade, bateu, explode no cano, Jean Lucas briga por ela na preguiça de sempre, perdeu e fez a falta, Valença.
Fez a falta no Thiago Santos, experiente, jogador da equipe do Coritiba, tomou a frente da disputa de bola com o jogador da equipe do Bahia, foi atropelado pelo meia do tricolor, falta para o Coxa, acertou, direito ofensivo, intermediária, vai chover a bola na área do Bahia, segue Coritiba 0, Bahia também 0 para Nix Matheus, somos um só coração.
Falta perigosa aí, viu, Flávio Lordelo?
É, falta perigosa, o Jean Lucas perdeu a oportunidade ali de um contra-ataque, não conseguiu dominar a bola, depois de ter perdido o lance, né, falta perigosa, é perigoso ali, porque o Bahia toma bola aérea, apesar de ter dois atletas ali, o David Duarte e o Canu, muito altos também.
Vem falta perigosa, perna esquerda na cobrança, Josué olhou, segundo pau, cruzamento, a cabeçada saiu do gol, Léo Vieira pra defender, Valença.
É, acabou o desvio ali no meio da área, ficando tranquila a bola para o goleiro Léo Vieira, que saiu, praticou a defesa, segue 0-0 Coritiba e Bahia.
Olha o Bahia pro lançamento, Sanabria botou velocidade, ganhou do Bruno Melo, linha de fundo, cruzamento, ela bate por último no Sanabria. A fase quando é ruim, tudo dá errado, viu, Valença?
É verdade, aê. Fábio. A tá jogada amado. Em profundidade, setor direito ofensivo, Sanabria fez o cruzamento, a bola bateu no jogador da equipe do Coritiba e na volta ela resvala no jogador do Bahia. Tiro de meta vai ser cobrado pelo Pedro Rangel. 0-0 Coritiba e Bahia para Betsul, sua bet de norte a sul.
Vamos girar, porque a carreta informa pra vocês. Tempo e placar de jogo. Estádio Couto Pereira, primeiro tempo, chegamos aos 10 minutos de bola rolando e o placar por enquanto é esse.
Coritiba
0,
Bahia
0. Em Salvador, 8 da noite, mais 15 minutos. Para a BetSul, sua bet de norte a sul, acesse bnews.com.br. Sorveteria Tradicional de Salvador anuncia fechamento. Abre aspas. Agradecemos muito. Quer saber que sorveteria é essa? Acesse bnews.com.br. Flávio Lordelo, 11 minutos e meio.
11 minutos e meio de um jogo muito disputado. Ainda no meio-campo, Fábio. O Bahia adianta as suas linhas, tenta fazer uma marcação em pressão alta contra o Curitiba, consegue até então ter melhores números ofensivos, mas o Bahia continua errando muitos passes, sobretudo na parte do meio campo. É importante salientar que essa jogada em profundidade, obviamente que isso é um ponto importante para o torcedor do Bahia observar que o Bahia tem alternativas de ataque, mas não pode ser de qualquer jeito, tem que ser estudado pelo Bordut pela esquerda, que está sumido no jogo, e também pelo Sanabria pela direita, que já teve duas boas oportunidades.
E vem trabalhando o Bahia no campo de defesa com o Roman Gomes. Deu passe perigoso ali, ela chega pro Canu. Canu faz o domínio de pé na direita. Abre na ponta aqui o jogo para Iago Bordut, que devolve para o jogador Canu. Ele tem que girar tudo, porque ele não é canhoto, né? Gira o corpo todo ali para dar pro Léo Vieira. De Léo para Everton de Ribeiro, de Everton para Léo. Que pedrada pro Canu. Canu tem dificuldade para poder dominar.